Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 63ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público aqui presente e dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Luiz Rui para que faça a leitura bíblica.
Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, propõe que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Não havendo manifestação em contrária, fica dispensada a leitura. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Emenda modificativa ao projeto de lei número 2.226, do Poder Executivo, de 9 de junho de 2022. Propõe-se alteração na redação do artigo 2º do projeto de lei número 2.226, de 9 de junho de 2022, que dispõe sobre a regularização de edificações construídas de forma irregular, clandestinas, não adequadas para atividade originalmente autorizada ou em desacordo com a legislação municipal que estabelece as diretrizes urbanas e legislação específica e de outras providências. Ofício número 13/2022 ao senhor Francisco Luiz Rui Júnior. Cordialmente cumprimentando a Vossa Senhoria e os demais vereadores, viemos por meio deste em resposta ao ofício 51/2022 da Câmara Municipal de Vereadores informar que atualmente possuímos 6 projetos em análise não aprovados, recebidos em via física e protocolados nos meses de setembro de 2019, junho de 2020, agosto de 2020, junho de 2021, fevereiro de 2022 e março de 2022. Além de uma solicitação informal no mês de novembro de 2021. Atenciosamente, Henrique Kramp, engenheiro civil. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, ao cumprimentá-lo cordialmente, temos a honra de dirigirmos a nossa egrégia Casa Legislativa com o intuito de prestar as informações atinentes às indicações abaixo relacionadas. Primeiro, pedido de providência número 24/2022, no que tange a colocação de lixeiras na rua Padre José, informamos que encaminharemos tal pedido ao setor competente para análise da possibilidade. Segundo pedido de providência, número 25/2022 e 26/2022, referente ao pedido de providência para manutenção e melhorias de acessibilidade entre as ruas Pedro Mastella e Pedro Prosdóximo, bem como limpeza na rua Através do Sol, informamos que encaminharemos a demanda à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico para análise da situação e a adoção das medidas para a solução do problema, caso identificado. Sem mais, para o momento, renovamos a Vossa Excelência e nobres vereadores a nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, João Luiz Valandro, vice-prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor presidente e senhores vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, temos a honra de dirigirmos a essa egrégia Casa Legislativa com o intuito de esclarecer o pedido de indicação número 5/2022. Em atenção à indicação encaminhada pelo vereador João Carlos Pereira Martins, se faz necessária a indicação do princípio ativo dos medicamentos relacionados na indicação, visando a identificação pela equipe técnica das respectivas competências no âmbito do SUS. Sem mais, para o momento, renovamos a vossa excelência, nobres vereadores, nossos protestos de estima, espaço atenciosamente, João Luiz Valandro, vice-prefeito. São essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Sim, não. Vereador Daniel? Vereador Bruno? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador João? Não. Vereador Adriano? Não. Vereador Simeão? Não. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido então o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João? Vereador Francisco? Vereador Bruno? Vereador Daniel? Vereador Francisco? Vereador Maurício? Vereador Adriano? Vereador Sirineu?
Sim.
Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra, o vereador João Martins.
Quero saudar o senhor presidente Sirineu Mantovani, os demais colegas vereadores, todas as bancadas aí, o senhor João Gabriel Furian, que nos prestigia com sua presença mais uma vez, a Luana, nossa assessora, e a Bruna, que nos assessoram aqui na Câmara, cumprimentar a comunidade de Pejuçara através da rádio 105.9 e dizer que apoio aí os trabalhos que estão sendo feitos, os projetos que estão sendo, que estão tramitando. Também sobre essa emenda do vereador Sirineu, também teremos alguns dias aí para analisar, né, vereador? E também vamos analisar essa emenda, essas alterações aqui. E com relação hoje, propriamente, aos ofícios que o Executivo encaminhou aí, e especificamente o ofício 169, onde ele cita como vereador, meu nome, que é uma resposta da indicação 05 de 2022. E me chama atenção porque já está sendo hábito, né, vir para essa casa as respostas. Mas essa aqui eu particularmente não pude entender, ou quem leu a indicação não entendeu. Porque a minha indicação, ela fala de que, com base num decreto executivo 1779 de 2015, o qual aprova a relação municipal de medicamentos essenciais, a tal de REMUNE, e conforme o outro decreto 1780 de 2015, que dispõe sobre a normatização e regulamentação da prescrição e da dispensação de medicamentos nas unidades de saúde de Pejuçara. Então, que conforme isso, que seja incluído e disponibilizado medicamentos de uso controlado e necessários para o tratamento de usuários que sofrem de doenças cardiológicas, oftalmológicas, hipertensos, diabéticos e etc. Então, aqui, além da justificativa que eu falei, porque trata-se de pessoas idosas, pessoas que não têm condições de comprar esses medicamentos, em nenhum momento eu citei nome de medicamentos. E, para minha surpresa, eu recebo aqui, onde diz: senhor presidente, senhor vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, temos a honra de dirigirmos a essa igreja, a Casa Legislativa, com o intuito de esclarecer o pedido de indicação 05-2022. Em atenção à indicação encaminhada pelo vereador João Carlos Pereira Martins, se faz necessária a indicação do princípio ativo, não o nome comercial, dos medicamentos relacionados na indicação. visando a identificação pela equipe técnica das respectivas competências no âmbito do SUS. Eu não citei nome de medicação, eu fiz essa indicação, daqueles medicamentos que realmente estão faltando. É todo dia, tem pessoas nos procurando, tem pessoas aí que a gente sabe, eu mesmo fui procurar até mesmo para minha mãe. Alprazolam não tem no posto de saúde, na farmácia básica, que é uma medicação que os idosos precisam ir para poder dormir. Não que eu não possa comprar, fui e comprei, mas tem muita gente que não tem essa condição de comprar. É xarope, é nimesulida, é várias medicações. Então, são essas. E só uma pessoa com muito baixo entendimento não sabe para dizer assim, ó, de que eu tenho que colocar o princípio ativo. O princípio ativo tem a área técnica realmente que sabe qual é o princípio ativo. Eu estou falando dessas medicações e não é por falta de recursos, a gente sabe que tem. A prefeita mesmo veio aqui e disse que tem um grande recurso ali que pode muito bem ser tirado parte dele e ser alocado para essas medicações que tem nas farmácias, no nosso município. Então, assim, a gente não está aqui brincando, para brincadeira, simplesmente fazendo uma indicação para servir de chacota. Eu acho que chega, a população tá precisando. Se alguém não está vendo que na saúde está tendo vários problemas, diversos problemas, todos os dias, então não precisa nós estar aqui. Também essa semana recebi duas ligações de alguns fatos também ocorridos no âmbito da saúde, mas também no âmbito do hospital, e a gente sabe que, embora não seja o hospital do município, mas também é de nossa competência, porque nós aprovamos aqui um subsídio para aquela entidade. E está sendo cobrado algumas coisas, não sei o que está sendo, vou essa semana verificar, mas o fato é que a população está precisando e muitos não têm condições e fica lá, tem que pagar depois. Tem que dar um jeito. Então, que se possa também a Secretaria de Saúde, através da sua gestão da saúde, verificar isso. Eu vou ver, existe um convênio, vamos ver qual a contrapartida, então, o que está contemplado nessa contrapartida, porque nós aprovamos aqui esses recursos e o Executivo ainda aumentou esses recursos. Então, nós temos aí sérios problemas. Quando a gente vê que é dado esse tipo de atenção para o vereador, que vem aqui, que é procurado pela população, população pela qual é questão de saúde, sem contar outros casos da população que nos procuram. Então, eu vou procurar, sim, a secretária, não vou falar mais coisa, tem muito mais anotado aqui, sem procurar a secretária. Vou procurar a secretária, vou procurar também o hospital. Mas eu fico indignado, porque aqui, ó, sem citar nome, dizer que o vereador, então, ele tem que indicar o princípio ativo. Será que a competência do vereador realmente indicar o princípio ativo da medicação que a população está precisando e que não está sendo feito? Eu acho que está faltando alguma coisa, algum olhar diferenciado na saúde. Não estou dizendo que a prefeita está errando, não estou dizendo isso. A verdade é que a prefeita não consegue estar em todos os lugares, em todos os setores, e quando ela coloca as pessoas é porque ela acredita que se tem a competência que tem que se fazer da melhor forma e não ficar respondendo dessa forma aos vereadores. Já tivemos com outros vereadores aqui também, que a saúde vem, parece-me que não entende. O vereador não é inimigo da saúde, não é inimigo de ninguém. Ele só quer saber porque ele é cobrado da população. Então, fica aqui minha indignação por essa resposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Francisco Rui Júnior.
Boa noite, presidente Cirineu, demais colegas vereadores, nossas assessoras, seu João aí que nos prestigia e a comunidade pejussarense aí que nos acompanha pela Rádio Pejussara. Inicialmente, gostaria de pedir uma moção de pesar aí para os familiares do Emanuel Hoffmann Stil, né? Infelizmente, uma tragédia que aconteceu em nosso município e esperamos aí então que as famílias tenham seu coração acalmado aí senhor presidente, também sobre a emenda modificativa ao projeto de lei 2.226, sou favorável. Acredito que outras emendas surgirão após a audiência pública da próxima quarta-feira, né? Gostaria de pedir ao presidente que seja encaminhado. No ano passado, nós iniciamos um projeto de construção de uma nova Câmara Legislativa para essa casa, que é, o setor de engenharia ficou de providenciar um projeto, então, para ser realizado em etapas. Então, que seja enviado um ofício para a Secretaria de Engenharia para reforçar esse projeto, hein? Para que possamos melhorar as instalações aí para atender melhor o nosso público. Não podemos deixar o projeto parar. Vou comentar também sobre um fato trágico aí que ocorreu a nível nacional aí, do fanatismo da extrema esquerda, extrema direita, aí alguns podem ter acompanhado aí que em um aniversário discussões políticas aí sobrepujaram a comemoração então de uma das partes, né? Os ânimos certamente estão exaltados aí, esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, muitas discussões vêm à tona, né? Mas não pedir para a população aí que não acredito que em Pejuçara ninguém viva do bolso do Lula e do Bolsonaro, e todos nós temos que trabalhar, né? Não adianta nós discutirmos ideologias político-partidárias, e na segunda-feira todos temos que trabalhar, e a esquerda e a direita vai funcionar da mesma forma, e nós criamos inimizades, né? Certamente eu não vou tentar mudar o pensamento do vereador Matheus aí, que é um fanático bolsonarista, e também não vou mudar o pensamento do nosso presidente Cirineu aí, que também tem no PT o seu viés político aí, né? Então tem discussões que nós não precisamos comprar, não precisamos ter, né? Cada um tem seu pensamento, sua análise para fazer a votação. Então, pedir à população aí que não se exalte a ponto de nos agredirmos, de nos insultarmos, né? Acredito que a ideia de discussão política não é essa, né? Gostaria de pedir à nossa assessoria, aí, ao nosso presidente, que seja marcada uma reunião aí com o Ministério Público para tratarmos de assuntos referentes à Corsã, ao esgotamento das fossas e ao aumento das tarifas de água. Ver o que podemos conseguir com o órgão ministerial aí, tendo em vista que foram relatados à nossa rádio Pejuçara aí, alguns aumentos de tarifa em alguns bairros, aí, se não me engano, no Renascer, né? Então vamos buscar aí com o Ministério Público, ver se conseguimos uma pauta aí com a promotora para tentar buscar uma outra alternativa, né? Já que não conseguimos uma resposta aí da UVERGS quanto ao nosso ofício que foi enviado lá para discutirmos as questões do esgotamento sanitário e do esgotamento das fossas sépticas. Da AGERGS, isso, ofício AGERGS. Gostaria que fosse enviado também um ofício ao município, ao setor de meio ambiente e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para que avalie a possibilidade de poda ou supressão de algumas árvores mais velhas aí na nossa praça, que algumas estão muito grandes aí, com uma certa idade. O dia de hoje foi acometido de fortes rajadas de vento. Isso aí pode vir a cair um galho em alguém, danificar algum veículo que está estacionado próximo. Então, que seja avaliado aí pela Secretaria de Meio Ambiente a poda e supressão de algumas árvores mais antigas, então, para dar uma maior segurança aí aos transeuntes. Parabenizar aí o grupo Sem Limites também e Avante, que foram aí com a treinadora Clarice para o programa Cidade Ativa. Participaram no dia 10 de julho, aí, na cidade de Júlio de Castilhos, de um evento lá muito importante. Muitos pejuçarenses aí lograram títulos aí em diversas categorias. Tivemos a participação então de 27 pejuçarenses aí. Parabenizar todo o pessoal aí pela organização, a Dani Sérgio aí, a professora Clarice, várias pessoas que se dedicaram aí para a realização desse evento. Assim como também todos os ciclistas que participaram aí em Panambi, dos 30 quilômetros de mountain bike aí pelo grupo Pedala Tchê, né? Então, parabéns a todos pela participação. Espero que essas atitudes aí venham a influenciar mais pessoas a praticar atividades físicas aí, que é muito bom para a nossa saúde. Falando em saúde aí, concordo com o vereador João Martins aí sobre devemos cobrar o executivo municipal quanto à falta de medicamentos, né? Mas infelizmente não é só em Pejuçara que está faltando, né? Em todo o Brasil aí falta medicação. Não sei quais, não me ative a ver os medicamentos, mas aqui em uma matéria vejo que falta dipirona, paracetamol, amoxicilina, que são medicamentos usuais aí que deveriam ter em todo lugar, né? Mas infelizmente os municípios estão com falta de alguns medicamentos, hospitais e farmácias em todo o Brasil. Segundo a matéria aí do Conselho Nacional de Saúde, essa falta se dá pela alta do dólar, a instabilidade da guerra na Ucrânia e o fechamento de algumas fábricas aí causados pelo Covid e algumas matérias-primas também. Então, vamos cobrar o executivo também, mas soubemos aí que não basta só a cobrança, né? Se não existe o medicamento, nós não conseguimos adquiri-lo, né? É o mesmo problema que tivemos com as vacinas no começo, né? Mas certamente essa cobrança é válida, tem meu apoio, vamos cobrar aí e tentar proporcionar aí a todo cidadão melhores condições de saúde aí. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas vereadores, saudar nosso presidente, saudar nossas assessoras, a Bruna e a Luana, que estão presencialmente, e a Roberto, que está em teletrabalho. Também saudar aí o nosso amigo João Furian e o nosso amigo Ângelo Fernandes, que nos acompanham aí nesta noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o discurso do colega vereador Adriano semana passada, dizer que compartilho de tudo que você falou, e nós, vereadores, não somos contra ninguém, contra nenhum setor, nem administração. Dá para ver, todos os projetos aqui são aprovados por unanimidade. Dentro dos prazos, é claro, analisamos todos, porque depois seremos cobrados. E essa cobrança da população, vereador João Martins, é o dever do vereador brigar por ela. Ela que nos elegeu, ela que elegeu o executivo também. Então, tudo que for para melhorar, principalmente a saúde, tem o meu apoio. Alguns dias foi comentado nessa casa, né, sobre um treinamento que foi realizado aí na EMEI, se não me engano também na Escola Municipal, de primeiros socorros. Acredito que foi uma indicação, se não me engano, do vereador Francisco. É, vários colegas também. Então, do vereador Adriano também. Então, a gente parabeniza que foi realizado isso aí. Porque até teve uma matéria no Fantástico, há 15 dias atrás, de um fato que ocorreu numa escolinha, né? Uma criança que veio a falecer se engasgando. Então, a gente parabeniza pela SMEC por proporcionar isso aí. Que a gente tem que estar sempre prevenido para esse tipo de situação. E também foi discutido muito, o ano passado, sobre a implantação aí, de nós colocar os guardas nas escolas e na EMEI também, né? Se não me engano, tem durante a noite, né? É, foi uma indicação realizada até pelo colega vereador João Martins. Se não me engano, não tem mais de noite. Então, o que seria... mas isso é algo muito importante, pessoal. A gente vê vários relatos, vários fatos que acontecem no Brasil inteiro. E a gente, depois que acontecem as coisas, não adianta fazer. Então, fica aqui mais uma vez. A gente sabe da situação que está a folha de pagamento, né, da prefeitura. Está bem no limite. Mas é algo muito importante para as duas escolinhas, a escola municipal. Eu sei que o Ângelo Furia não tem nada a ver com isso, mas eu me criei indo na escola com os guardinhas. É uma segurança para professores, para os alunos e também para os seus familiares. Então, que a gente repense nisso aí, se tiver alcance do Poder Executivo e se tiver dentro da lei, que a gente possa repensar isso aí. Se tratando sobre esporte, eu gostaria de receber uma foto no final de semana do início, então, das obras ao lado do ginásio municipal da quadra sintética pela Secretaria de Obras. A gente parabeniza, porque com certeza vai ser algo muito válido para o esporte do nosso município, não só para nossas crianças, para os jovens, para os adultos e também para os idosos. Vai ser muito importante essa quadra sintética aí. A gente parabeniza pelos envolvidos por buscar esses recursos e as pessoas que irão trabalhar para essa quadra aí. Também, vou falar um pouquinho sobre esporte. Recebi uma mensagem de um colega meu de faculdade, de Júlio de Castilhos, que parabenizando o Pejussar, que estava bem representado na rústica. Ele trabalha lá na prefeitura do município de Júlio e até parabenizou, né? Que bom que o Pejussara está com um olhar diferente nesse programa Cidade Ativa. Então, a gente fica orgulhoso em também fazer parte, nós vereadores, desse feito aí. A gente parabeniza todos os envolvidos também por esse programa. E também nossos jovens pejussarenses aí. A gente sabe que tem muitos jovens pejussarenses com muito talento. Existe uma safra muito boa de jovens aí na parte do futebol surgindo em nosso município. A gente sabe de todo o apoio que a administração está tendo, esse olhar diferente pelo esporte, e com certeza futuramente vai colher frutos. O projeto Bola na Rede, a gente não pode deixar de falar do trabalho que a família do Júlio Souto faz há anos em Pejussara também. Aos pais que vêm incentivando, a gente acompanha também, né? Tem o meu moço que também está dentro desses jovens, dessas crianças aí. A gente tem jovens hoje que estão no Grêmio, a gente tem jovens que estão no Juventude de Caxias, no São Luís de Juiz, Sérgio Panambi, no Cometa e no GDP de Panambi, jogaram final de semana, e também jovens do GDM de Juiz. Então, com certeza... isso é o caminho certo. A gente sabe que os jovens hoje em dia em Pejussara são poucos incentivados a muitas coisas e com certeza no futuro próximo aí, se Deus quiser, vamos ter um atleta pejussarense em um grande time do futebol brasileiro. E também, segundo o relato dos moradores do centro, vereador Adriano e os vereadores aqui, tivemos um final de semana de sossego. Com a presença da Brigada Militar, a gente agradece que todos conseguiram ter um final de semana de sossego, de descanso, o que é esperado não apenas um final de semana, né? São esperados todos. Então, a gente parabeniza aí o trabalho da Brigada Militar, que fez o seu papel esse final de semana. Então, no momento, seria isso, presidente, ele devolve a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite a todos, saudar o presidente e demais colegas. Então, para começar, eu queria parabenizar o grupo de bocha Cancha do Zito por estar na final, que é um feito para eles, né? Um time que começou há pouco aí. O Vista Alegre, que há tempo chega na final, aí o vereador Bruno é o simplista do time lá. Então, dizer que tem uma boa final a todos aí, que se respeitem em si, que é a melhor razão de participar do esporte, que às vezes a gente não vê isso, como eu falei há uns dias atrás aí, umas publicações que eu não vou comentar, é particular minha, então, que o esporte siga de forma boa e que eles vençam o melhor e se respeitem.
Me dá uma parte, colega vereador.
Sim, senhor.
Sobre até isso aí do esporte aí. Estive no ginásio semana passada e a gente pede com urgência que seja reparado os danos lá, que eu sei que não é culpa da administração, foi culpa de alguns meliantes, né? Mas eu acho que, se não me engano, vai ir para a terceira, quarta semana e não foi reparado lá, que com certeza cada vez mais vai danificar o ginásio municipal, os reparos lá na tela. Lá. Então, que a gente peça urgência para o setor responsável.
Então, quanto a isso, já falei em rede social particular, né? Então não vou falar aqui sobre esse assunto, mas que seja feito os reparos. Até fui um pouco criticado por umas pessoas aí, mas eu não dou bola, porque eu prezo pelas coisas do município. Então, quem fez isso, se não querem provar, não querem mostrar quem é que foi, não é eu que vou fazer. Se eu tivesse visto, teria falado, eu já falei isso, mas tudo bem. E, então, que façam esse reparo lá para que se mantenha bonito o ginásio municipal. E, então, já falando sobre o esporte, em razão do não feito o resto da obra que eu falei a semana passada, eu preciso do responsável a semana que vem aqui, se possível, antes da sessão, para ele me dizer o porquê dessa obra, do campinho da vila lá. Parabenizar a obra, que começou uma obra no ginásio sem terminar outra, é meio complicado. Se é a mesma setor, me desculpe. Vão ter que vir aqui me explicar na Câmara. Fazer o favor de pedir, não sei qual é o setor responsável, se não é obras, me desculpe, mas se for, que venha até aqui. A gente parabenizar por uma coisa e deixar outra pendente lá, que faz 6 meses, 7, não tem como. Esse não vai, meus parabéns, nunca, não vão receber nunca se não terminar. Sobre a audiência pública de quarta-feira, o colega Sirineu falou que foi mandado, eu deixo aqui o pedido dos engenheiros que venham participar, as pessoas interessadas em saber do projeto. Ele é um pouquinho... para mim, de entender, tem umas coisas a discutir, então com essas pessoas seria mais fácil para a gente entender e fazer. Se tiver que mudar alguma coisa, uma emenda, fazer alguma coisa, vamos fazer para melhorar, para não prejudicar a população, que é o maior foco, que eu penso, a população mais humilde. Quem tem, não tem problema, né? Não é que não tem problema, é mais fácil hoje para botar em dia uma casa ou um terreno em si. Parabenizar o Bola na Rede, o Ismael, que foi só com as meninas, só o feminino, a Ijuí, que teve a participação, é um torneio ali para juntar as meninas, é a Tainã dos Santos e a outra é Minuzi, eu só não lembro o nome, peço desculpas que me fugiu da cabeça agora. Então, um projeto que ele siga com isso, com as meninas, que eu tenho a minha, tenho as outras menininhas, a gente vê elas vindo uma alegria de tardinha que é espetacular de ver o grupo deles, das meninas falando. Então, tá de parabéns, Ismael, e segue nesse mesmo caminho. Porque só com isso, um dia conversando contigo, que nem disse, educando agora, a gente vai ter um esporte daqui 5, 6 anos, sem problema de quebração, de educação, de destruir as coisas, ou briga entre si. A educação vem de berço, então se você conseguir fazer isso, vai ser um feito, já está sendo, né? Então deixar os parabéns aí para você. E a administração que está junto nesse projeto, né? Quanto à fala do vereador João, então, a saúde, vem dias que eu não falava, Então o negócio está complicado ali mesmo. E não adianta botar a peneira no sol porque cruza. O sol cruza. Cruza em lona, cruza em tudo. Então vamos ter que começar ou fazer uma audiência com os interessados da saúde aí, e digo, vou dizer hoje, nunca disse isso, com médicos, com enfermeiros que são chefes, a secretária de saúde, porque eu vi a indignação do colega João, isso não é defender, isso é a realidade que eu falei já umas quantas vezes, e aí tu pede para melhorar a saúde e vem resposta que para pegar um princípio ativo. A pessoa que falou isso não sabe o que está falando. Me desculpe, não sabe. Essa resposta não deveria ter vindo. Porque princípio ativo, isso é para quem é químico de uma farmácia. Nem a pessoa que mandou isso não sabe dizer o que é isso. Entendeu? Então, eu acho que o vereador João tem razão no que reclamou. Eu reclamei já. Sou um dos que mais fala da saúde. A gente pede explicações, foi dadas, mas não fundamentadas. Uma resposta assim é, me desculpe, mas não tem, é de indignar até, eu não ia falar, mas eu me indignei com isso. Me desculpe aí, não é para ofender ninguém da saúde, mas vamos ter que sentar com os vereadores aí e conversar sobre saúde. Não sei se todos têm interesse, mas eu tenho interesse em perder uma tarde, ganhar tarde para discutir saúde. Como está a saúde do município? Então, está indo bem? Está investindo? Está investindo, mas não está vendo a resposta exata, então. Não está vindo a o montante, está ótimo. Não, está indo dinheiro e não está bom. Então, tem que ver onde é que está indo. O que está acontecendo? Está faltando medicamento? Falta princípio ativo? Falta as coisas das outras farmácias? Vamos procurar um outro medicamento. Não é só um medicamento que tem no mundo. Busca outro para favorecer os mais necessitados. Então, o caminho é por aí. É resolver os problemas e não mandar respostas meia infundadas aqui para a Câmara de Vereadores. Quanto ao vereador Chico aí, que a gente comenta, ele falou em fanatismo político, eu concordo, essas coisas não podem acontecer, né? É uma fatalidade que não tem... A gente não leva por esse lado e, se Deus quiser, não levaremos. Cada um tem seu lado político, mas respeitosamente sempre. Sem essas loucuragens aí de causar uma tragédia, né? Eu vou refazer um pedido de lixeira que eu acabei falando a semana passada na minha fala e o rapaz me pediu, ó, não botaram ainda. A princípio faz uns 6 meses que eu fiz. Se foi antes da cirurgia, eu não tenho lembrança. Na última rua lá, do bairro Mastella, entre o Altíssimo ali e o Leonir Alves, esse pedido já foi feito. Então, dizer ao responsável que, nem eu falei a semana passada, que até a gente deu uma brincada, que eles, se eles tiverem tempo, eles saiam uma tarde, um dia, dois, para procurar essas lixeiras que estão... em más condições para trocar, porque esse pedido já foi feito e não foi trocado. Então, não sei se está faltando lixeira ou já tinham feito o suficiente, mas o pedido não foi feito lá onde falei, no bairro Mastella, entre a casa do Altíssimo e o Leonir Alves. Quanto ao Dela, te agradeço, mas é um dever nosso, como eu falei, né, como vereador, falar. E agradecer a brigada aí por estar, então, o fim de semana ali e conseguir que o barulho diminuísse as badernas, na verdade, nem é barulho, né? O nome é baderna mesmo porque eles tomam conta do município quando não tem brigada. E dizer para 2, 3 que vieram me falar, infelizmente não falaram para mim, que me procurem aí para ver se eu não repito o que eu falei a semana passada aqui na Câmara de Vereador. Se eu não sou, não tenho caráter para repetir na rua ou a público para alguém, seja da alta classe, que se chama alta classe, que para mim não muda nada, que para mim o ser humano é tudo igual, só que eu não passo a mão em gente de mau caráter e esculhambador. É diferente de ser pobre e rico. Caráter não tem dinheiro, caráter vem de berço, responsabilidade e ser homem. Então, questão que eu fui criado por um homem e uma mulher de fibra. Então, não venho querer falar pelas minhas costas. Me procure e falem para mim. Que eu não mandei recado para ninguém. Me pensar em lugar nenhum. Então, as pessoas me procurem aqui na Câmara de Vereador ou me procurem no celular que vão conseguir a resposta que precisa. Da minha parte, seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Uma boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores aqui presentes, ao público que nos prestigia essa noite, às assessoras, público da nossa Rádio Pejuçara. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre a minha viagem este fim de semana, que estive em Brasília, a fim de me encontrar com alguns deputados, onde estive confirmando, então, uma emenda de R$50 mil para a PAI, com o deputado Bibo Nunes, e também, novamente, solicitando a outros deputados emendas para poços artesianos em nosso município, mas muitos deputados estavam ausentes por questões que agora começa a época eleitoral e também tem as demais campanhas políticas. Então, a maioria das outras emendas que já foram homologadas aqui no nosso município, de algum tempo atrás também, provavelmente virá depois da eleição. Também gostaria de dizer que eu estive pela manhã da sexta-feira no Palácio da Alvorada, onde me encontrei com o presidente Jair Bolsonaro, que deu para tirar algumas fotos aí, trocar algumas palavras aí com ele. Também estive no protesto referente ao ProArmas, onde fiz a minha moção de apoio nesta casa, protestando ao Senado para que seja votado a PL 3723, que dá porte aos CACs, aos caçadores e colecionadores, e também que estavam lá várias figuras políticas aí apoiando este projeto. Para finalizar, também gostaria de pedir aos empresários do nosso município aqui que quem tiver interesse nos patrocínios do evento de luta, que virá muitos atletas profissionais, nas lutas profissionais, podem entrar em contato comigo, que eu repassarei o contato aí do pessoal que está organizando os patrocínios, questão dos patrocínios. Seria isso, então, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Adriano para poder me manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Quero saudar novamente os colegas vereadores, as assessoras e o público que está presente. E, inicialmente, dizer que a emenda, o projeto de lei 2226, foi construída junto com a assessoria jurídica e a própria administração, percebendo que, na elaboração desse projeto, previa o prazo para que as construções feitas até o ano de 2006 pudessem ser regularizadas, então, a partir dessa possibilidade que a lei cria, que ela, mesmo que fosse irregular, no caso, não tivesse feito dentro das normas, poderia, então, ser aprovada mediante, então, o requerimento da parte interessada. E aí previa, constava o ano de 2016, mas, na verdade, 2006, mas, na verdade, é para ser, então, a partir da entrada em vigor, né, da Lei Municipal 1247, que é de 14 de novembro de 2006. Então, até essa data que é possível, então, as casas, os prédios construídos até essa data, é possível a regularização. E aí a gente reforça mais uma vez o convite à população da audiência pública, na quarta-feira, às 18 horas. Então, estamos fazendo num horário diferenciado, fora do horário de expediente e de trabalho, que a população tenha mais oportunidade em participar, e que a gente já convidou profissionais da área de projetos, tanto arquitetos ou engenheiros, e se por acaso alguém não receber um convite, que eu acredito que possa haver falha também, a gente lembrou, junto com as assessoras aqui da Câmara, dos profissionais que atuam aqui no município, mas todos se sintam convidados. E a população em geral, que tem interesse também e que não tem a sua casa regularizada, devidamente averbada, e por algum motivo tem interesse em regularizar, que eu acredito que seria o ideal que todos pudessem fazer, a gente pede que venha até a Câmara de Vereadores, porque eu acredito que aqui vai ser a apresentação do objetivo desta lei, esclarecendo bem os casos que se enquadram, e também para tirar dúvidas e talvez levantar outras questões. Eu já comentei na sessão anterior, na semana passada, que possam a gente talvez iniciar um debate e fazer, no sentido de que é possível se buscar, se for necessário, outras formas para que as pessoas então possam ter a sua construção devidamente regularizada, né, dentro daquilo que os limites que a lei também permite, que não contraria outras leis maiores e que precisam ser respeitadas. Então, na quarta-feira agora, dia 13, às 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Dia 13, isso, 13, né? Agora na próxima quarta-feira. Em relação a um assunto que até eu não iria manifestar, o vereador, o colega Francisco levantou esse, e outros colegas também se manifestaram, o evento de extrema violência, né, que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, onde um cidadão invade uma festa particular de aniversário e puxa de uma arma e atira e mata, e acabou depois também sendo alvejado numa troca de tiros por ser um policial.
Me permite, colega vereador Fidel, os fatos não são esses. Existe a outra versão e outras imagens. Na verdade, foi uma discussão e quem puxou a arma primeiro e foi até a casa foi o infelizmente, o que veio a falecer. Então, esses fatos eles estão comentando só apenas de uma parte da história. Seria bom averiguar mais os fatos e as imagens que eu recebi hoje à tarde. Então, o fato não é bem assim como se está sendo dito pela grande mídia. Só para contribuir para essa situação.
As imagens que mostram o carro chegando na frente da festa, fazendo movimento e depois voltando e acaba, então, depois desferindo os tiros e iniciando esse processo. Mas, enfim, totalmente condenável, lamentável, né? Mas eu acredito um pouco que tem uma situação, né, que acaba conduzindo para essa questão da violência. E tomara que seja um fato isolado e esperamos que não seja ato, né, situação que possa, né, se repetir e acontecer em outras. Mas, infelizmente, nós temos também, eu acho que acredito que há um pouco desse fanatismo e um pouco dessa ideia, né, de que a gente pode impor a vontade de alguma forma, o próprio incentivo, eu acredito que o uso de armas, né, eu vejo que aqui também os colegas, o próprio Matheus agora mesmo defendendo, vejo como algo que leva para esse lado que vai, de qualquer forma, estar incentivando ou promovendo ou possibilitando, enfim, se as pessoas se liberar mais a questão do porte de arma, certamente as situações, né, de violência tendem a aumentar mais ainda. Mas, enfim, se a gente for ver, eu acho que um pouco dessa ideia do bolsonarismo em si não é todo ele, não condeno aqui, quero dizer assim, muito, que fique muito claro, né, mas aquelas expressões do próprio presidente, vão metralhar a petesada, aquela coisa toda, né, e aquele símbolo todo, né, as brigas, ofensas aos repórteres, enfim, tantas situações, né, que parece que incentiva aquelas expressões aí no início, aí, no período de maior morte de Covid, uma espécie de deboche, né, frente às pessoas que morriam. Tudo isso me parece que é algo muito que tem levado para se criar um pouco, talvez nascer no interior das pessoas um pouco esse espírito, né, da violência, dessa questão de que eu não aceito tal situação e que daí eu vou combater da minha forma. Eu acredito que os fake news e as distorções que acontecem, e aí se fala a liberdade de imprensa, quer dizer, a liberdade se confunde com essa terra sem leis, onde o fake news passa a vigorar como se fosse verdade, e é muito alimentado. Então isso a gente sabe que tem acontecido, e inclusive as investigações aí apontam, né, para dentro do próprio palácio lá do governo, ou enfim, com recurso público ligado aos militares, tá aí todas essas fontes, né, de mentiras, distorções, e que levam as pessoas a criar uma imagem, eu acho que muito negativa, muito ruim das coisas, totalmente distorcida, e enfim, acaba conduzindo e contribuindo para que aconteça que esse espírito, né, mais acirrado possa vir à tona, mas que a gente espera e que, enfim, que a esperança ela possa vencer o ódio, vencer o medo, e que a gente possa construir, mesmo no debate, em cima de propostas, de ideias, de argumentos, que eu acredito que a política tem que ser centrada nisso, sempre defendi, fiz isso, e acredito aqui também, né, na Pejussari, com relação aos colegas, né, que a gente possa manter isso. Enfim, esse processo, né, que está se avizinhando, mas que possa não nos ajudar a construir algo melhor, a buscar, né, nesse sentido, cada um defendendo as suas ideias, seu projeto, sua proposta. Em relação à questão aqui de Pejussari, também gostaria de parabenizar o grupo da Cidade Ativa aí pela participação de Júlio Castilho, como alguns colegas já se manifestaram. Eu não estive presente, embora tinha outro compromisso, mas participei em outros eventos, como em Panambi, mesmo aqui na cidade, quando ocorreu, e espero poder participar de muitos outros aí, e me sinto bem, e acredito que é algo... essa atividade aí, do atletismo aí também possa nos ajudar a viver um pouco mais, com mais saúde, que mais pessoas também possam seguir esse exemplo e participar também de outros eventos. Graças à profissional, que é a Clarice, que ela, de fato, motiva, leva as pessoas a participar e dá motivos para por que as participar. Então, certamente, com outras pessoas aqui do município que lideram, que ajudam a motivar, mas, sem dúvida, é a grande líder que está levando, então, essa participação muito forte, né, da cidade de Pejussara, sendo destaque aí na região. Eu gostaria de aproveitar aqui para divulgar também, foi me passado no convite de agora à tarde pessoalmente, mas acredito que é público e pode ser divulgado, que o hospital está realizando a sua assembleia de prestação de contas nessa quarta-feira também, às 19h30. Nós temos audiência pública, já comuniquei, mas quem sabe a gente possa, uma outra oportunidade, trazer algumas pessoas da direção até para a Câmara, aqui, ou promover uma audiência pública, se os colegas também entender que seja importante, para poder divulgar essas informações, porque o hospital, junto com a Secretaria de Saúde e a administração, são os dois órgãos aí fundamentais, né, no atendimento da saúde da população, enfim, todo esse processo que é, e que a gente já ouviu aqui dos colegas também levantar questões que estão sendo cobradas aí, e eu acredito que seja isso. Vamos caminhar para que a gente vá melhorando, vá resolvendo os problemas, vá se construindo políticas cada vez melhores aí na área da saúde. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo, presidente.
Não havendo, então, matérias para serem votadas, nós também suspendemos o nosso intervalo regimental e passamos agora, então, para que o secretário possa acolher as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador Daniel? Não. Vereador Bruno? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador João? Vereador Adriano?
Não.
Vereador Cirineu?
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 18 de julho de 2022, às 18h30. Declaro encerrada esta sessão ordinária.